Hoje vamos fazer um estilo de shiur um pouco diferente, tá bom? Porque Baruch Hashem, tem algumas meninas desse grupo estão começando a me complicar. Eu tento não repetir shiurim, tá bom? Então se começam a repetir shiurim em outros lugares, eu acabo precisando preparar outros shiurim. Mas Baruch Hashem, sempre dá pra preparar coisas a mais. Uma das maiores provas da veracidade da Torá, uma das maiores provas, um cálculo básico, simples e rápido. A gente recebeu a Torá em que ano da criação? 2048. Como a gente sabe disso? Uma data que a gente não pode esquecer nunca. Que ano foi fundado o Estado de Israel?
1948.
Ótimo. 1948 nasceu Avraham Avinu. Não do calendário gregoriano, e sim da contagem real. 1948 é o ano de que nasceu Avraham Avinu. Avraham Avinu com 100 anos teve Yitzhak. 400 anos depois que Yitzhak nasceu, Amisrael saiu do Egito. 2048 a gente recebeu a Torá. Estamos em que ano? 5783. Quantos anos tem do recebimento da Torá? 3.000 e vai, tá bom? Podem fazer na calculadora. Tem aí 3.700 e pouquinho aí de anos. Se eu pegar um livro de Machado de Assis, de 100 anos, e eu tentar pegar o original, eu quero saber quantas versões vocês vão achar diferentes na escrita. Não estou falando de explicação, da maneira que foi escrito, o que realmente o Machado de Assis escreveu. Pega o manuscrito dele. Se Moshe Rabbeinu escreveu já em vida, pelo menos 12 Sifrei Torot, que ele deixou um para cada chefe, então já em vida foi copiado essa primeira Torá, tem manuscrito sem fim. Depois de 3.000 anos, Sfaradim e Ashkenazim ficaram divididos. Tem manim, marroquinos, o que você quiser. Dentro dos Ashkenazim tiveram gente na França, gente na Alemanha, na Rússia. Sfaradim e Ashkenazim tivemos divididos por mais de 500, mais de 1.000 anos. Voltamos a reencontrar. Os 24 livros do Tanakh não tem nenhuma diferença em todas as costumes da Torá. Os Sfaradim apareceram comendo merche, enquanto os Ashkenazim estavam comendo tchunt. Os Sfaradim vestiam de jalabia, enquanto o Ashkenazi apareceu de Streimel. O Ashkenazi com os peias grandão e os Sfaradim talvez sem peiote só, grudado, o que é a barba. Costumes infinitamente diferentes. A música que os Sfaradim escuta não é a música que o Ashkenazi escuta. Os Sfaradim vai reclamar que o Ashkenazi tá numa ópera e o Ashkenazi vai falar que os Sfaradim não senta no banheiro. O que você quiser falar? As diferenças são gigantescas da cultura de um para o outro. Mas a Torá, Sfaradi e Ashkenazi, externamente é muito diferente. O Sfaradi tem aquela caixa maravilhosa com os rimonim, pode ser plantas, pode ser ouro, pode ser prata. Os Ashkenazim tem literalmente um pano em volta da Torá. E a Torá, depois desse pano, está praticamente nua, vamos chamar. Tem talvez um keter, mas dentro da Torá não tem nenhuma diferença. Desculpa. Tem uma letra de diferença, que não muda nada o significado. Petsuada cai no final de Dvarim, eu não lembro quem é, que é o Sfaradi, que é o Ashkenazi, eu escrevi com Alef, um com Rei, não muda nada. Como a gente sabe, que o Alef e o Rei são letras mudas, tá bom? Se o Rei ou o Alef, eles não têm nenhum pontinho embaixo, nenhum Kamatz, Patach, Cholam, não tem nada, são letras mudas. Petsuada cai, Daká, Dalet, Chav, tem pontinhos. O Aleph ou o Rei que finaliza não tem pontinhos, não muda nada. 3.700 e tantos anos e a Torá está intacta. Quando faleceu o Rav de Brisk, o Briskerov, na Levaiá dele, o Rav Cheskel Abramsky, ele levantou e fez uma pergunta. Falou, olha, a gente vai estudar na Parashá da nossa semana, não está aqui, na verdade está mais para frente, mas a gente já está falando do Mishkan, que dentro do Kodesh HaKodashim, um lugar onde ninguém entrava nunca. Uma pessoa tinha permissão de entrar uma vez por ano. Kohen Gadol Yom Kippur tinha dentro do Aron, tinha as Luchot e tinha o Sefer Torah. A discussão do Sefer Torah ficava dentro ou fora. O Sefer Torah hoje em dia a gente entende erroneamente que é um livro, uma relíquia que fica dentro de um armário. Mas não é isso. O Sefer Torah, em épocas que não tinha ainda impressão, era livro de estudo. É um livro que você tira todo o Shabbat, toda segunda e quinta, e você lê nele. E antigamente se estudava nele. Qual é o significado, qual é o sentido de ter um Sefer Torah guardado numa arca que ninguém nunca abre, ninguém nunca vê? Qual é o significado, qual é o sentido? Por que precisava um Sefer Torah lá? Deixa o Sefer Torah na sinagoga. Eu tenho na Beit Yaakov, eu já tenho 50, 60, 80, 120, não sei quantos Sefer Torah. Por que tantos? Por que precisa? Tem um, pode ter três, o máximo que dá para tirar Torot por vez é três, é o máximo que dá. E isso é muito raro, acontece em Simchat Torah, pode chegar a acontecer Shabbat, Hanukkah com Rosh Chodesh. Não é muito comum, não é muito comum. Então tenha três, por que mais? Qual o significado dos Sefer Torot não usados, que estão aparentemente jogados, largados? E o mais importante de todos está dentro do Kodesh HaKodashim, nada. Respondeu a Vecheskel Abramsky, se tem um Sefer Torah intacto, se tem um Sefer Torah que ninguém chega nele, esse Sefer Torah protege todas as Torot do mundo. Por quê? Porque o dia de amanhã, se alguém quer falsificar um Sefer Torah e quer falar, eu tenho a Torah, está escrito diferente, é mesmo, eu vou checar na Torah original. E não tem como mexer nisso. Quanto mais Sefer Torah tem no mundo, mais eles mantêm a veracidade da Torah intacta. Porque se uma pessoa chega a falsificar e quer pegar que Noach vem antes de Bereshit, eu vou abrir para ele só na Beit Yaakov, mais de 50, 60, 100, não sei quantos Sefer Torah tem nesse Beit HaKnesset, mas não tem só três, tá bom? Não tem só três, em nenhum dos Minyanim, e você vai mostrar, não é possível que 200, 800, 500, 1 milhão de Sefer Torah no mundo erraram. E mais que tudo, tem um Sefer Torah intacto, tá dentro do Kodesh HaKodashim. Falou, Rav Yecheskel Abramsky! Muita gente se pergunta o que o Briskerov deu pra gente. Ele tava fechado na casa dele, dando shurim só pra Talmud Chachamim, Rav Shach, escutar shur dele. Os filhos dele, um a um, Dolei Israel. Qual o sentido de ter uma pessoa dessas? Porque enquanto você tem uma pessoa que tem a Torah, Bishlei Mutah Betah Haratah, a Torah intacta, não dá pra falsificar a Torah. Quando você sabe mais ou menos a Torah, pode vir uma pessoa inventar uma nova lei. E você nunca vai ter clareza pra responder, porque você não sabe toda a Torah. Por que eu estou começando com essa introdução? Vamos falar um pouco de Megilat Esther? Só que na Megilat Esther, todas as Megilot do mundo, todas as Megilot do universo, tem seis letras muito estranhas no meio da Megilat, onde três estão extremamente grandes e três extremamente pequenas, não estão em tamanho comum. É como uma pessoa escrevendo no Word e de repente colocou calibre 11 e você tem uma letra no meio de um texto, número 26. Vai chamar atenção. E precisa ter um sentido. E tem algumas letras que tem número 4. Por que isso? Não tem um sofer que acertou? Todos erraram? Todos erraram? Qual que é o segredo dessas letras? Vamos começar primeiro pelas letras grandes, tá bom? Vamos pegar duas em especial. E depois vamos, Bezat Hashem, fazer uma revelação incrível das letras pequenas. E é uma loucura. Mas volto a falar. Agora você me conta isso. Você não podia descobrir isso antes de acontecer. A Torá não é um livro de revelações. A Torá não é um livro de futuro. Não é. Se vocês estão procurando videntes, deixa uma sinagoga. Não é isso. A Torá te ensina o presente. A Torá te ensina como viver hoje. Como viver o amanhã. E quando você começa a pegar da Torá e te contando o passado, e você vê como a Torá já sabia de tudo, te dá mais moral, te dá mais força e mais vontade de hoje. Se eu não viver do jeito da Torá, eu não vou conseguir viver hoje. Se você quer ter uma casa decente, você quer ter filhos com uma boa educação e assim por diante, é a Torá. Uma vez eu estava na Argentina, eu lembro, e veio um senhor, vamos deixar o nome dele de lado, tá bom? Uma pessoa muito, muito rabi, muito yakar. E essa pessoa, muito idealista, muito, muito idealista, foi para Israel, Hiloni Gamur, fez tzavá, entrou na inteligência da tzavá, ficou mais de 10, 11, 12 anos, uma pessoa muito, muito inteligente, casou com uma mulher Tzfon Tel Avivit, tá bom? Esquerda, 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 e ele estava demais, demais, demais metido na tzavá. Um bom dia ele volta para casa, quando ele entra em casa, a filha dele, na época de 2 ou 3 anos, ela vê o pai, vê um cara estranho, sai correndo para a mãe chorando que entrou um estranho em casa. E nesse momento ele pensou, uau, aonde eu cheguei? Eu estou abandonando minha família e estou entregando minha família para quem? Para o trabalho? Atkan. Ele virou para a esposa, eu ficar em Israel fora da tzavá não consigo, é minha vida. Vamos embora, vamos voltar para a Argentina. A esposa aceitou, gostou, não gostou, não sei, ela não me contou, também não perguntei para ela, tá bom? Mesmo que acabamos tendo muito a ver com a família. E essa pessoa até hoje, se vocês sabem um pouco de política, e se não sabe, melhor ainda. E aí, Yair Lapid não é uma pessoa que ama religião, tá bom? Não representa a religião. E ele me falou, Mira, eu quero te falar uma coisa. Você não sabe os filhos de Yair Lapid. Se eu pudesse, eu dava minhas duas filhas para os dois filhos dele. Aí está ele, tá bom? Aí está ele, uma pessoa que não tem reconhecimento pela Torá, nem nada. Ele era Ashkenazi, uma vez eu perguntei, o que você está rezando no Sinagoga Sfaradi? O pouco que ele começou a ouvir. Falou, não, que na Ashkenazi eu sinto que Katzon Batevach Yuvah. Uma frase muito triste, uma frase que muita gente esquerdista acredita que o judeu e o religioso se entregou como rebanho, como gado, para os nazistas matarem eles. Muito infeliz, comentário muito, muito infeliz e gerou muita, muita dor ao redor, ao decorrer da nossa história. Pessoas que mais ou menos culpam e acreditam que se a gente tivesse a nossa tzavá e fosse violento, não ia acontecer. Tá bom. Não é esse o ponto, mas esse, o que eu estou contando isso? Esse é o ponto de cabeça dele. E um dia ele chega na sinagoga, a primeira vez que ele pisa lá, ele vai para o meu sogro, fala, Rabino, eu quero falar com você. Tá bom. Por que religioso não faz tzavá? Bom dia, te conheço, qual é teu nome? Não, eu quero saber isso. Eu falo, olha, eu vou te falar uma coisa. A gente está começando uma discussão, que eu não sei se vai chegar a nada, porque eu estou convicto da minha ideia, você está convicto da tua. Vamos primeiro se conhecer, vamos gerar um amor, e depois a gente pode conversar. A gente pode conversar. Mas se começar a discutir com um desconhecido, é uma pena. Falo, como assim? Shabbat que vem eu quero que você venha na minha casa. Eu vou ficar muito feliz se você vier na minha casa. Tá bom? Esse senhor vem na casa do meu sogro, eu estava aqui de Shabbat na casa do meu sogro. Começa a Shalom Aleichem, a esposa dele, Tzfon Tel Aviv, começa a cantar com a gente, tá bom? Tem uma mulher cantando, não é Tzanua, mas Baruch Hashem, dentro eu, meus cunhados, com muita educação, não falamos nada, subimos um tom e de repente a gente estava gritando, todo mundo Shalom Aleichem, super empolgado. É uma coisa, uma técnica básica, quando você não tem por que machucar alguém ou ofender alguém. Mas esse alguém está indo contra a Lachá. A gente não poderia estar escutando uma mulher na tua frente cantando. Então pronto, a gente não escutou. Resolvemos isso tranquilamente. E ele não sabia cantar Shalom Aleichem, porque ele é argentino, ela é israelense. E isso ele nunca aprendeu. Mas tá bom. No Kiddush ele estava normal. Terminou o Kiddush. Eu não percebi nada. O Netlat Yadayim, ele vai me ajuda a fazer Netlat Yadayim? E ele estava diferente. Toda a saudade estava diferente. Aquela semana ele veio na sinagoga e falou, posso estudar com você? Falei, com certeza. Ele nunca mais veio discutir os religiosos na tzavá. Depois de um bom tempo ele veio para mim e falou, vou falar a verdade. Eu nunca aceitei a resposta. Mas eu vi que no final das coisas tem coisas que vocês estão fazendo certo. Eu falei, o que foi? Ele terminou o Kiddush. Eu vi todos os teus cunhados abaixando a cabeça e indo para o teu sogro e todos os teus filhos. Na época, minhas filhas abaixando a cabeça e falaram, papi, me dá uma brachá. Como vocês fazem isso? Como vocês fazem que o filho ainda quer receber uma coisa do pai? Como vocês fazem para o filho se subjugar e entender que o pai tem que transmitir para ele? Eu não consigo isso na minha pele. Eu percebi que vocês estavam sentados na mesa, todo mundo sentado, cantando, conversando. Eu acho ridículo o Shabbat não poder sair passear, mas eu não tenho como reunir minha família e vocês conseguem. Eu não concordo com técnicas que vocês fazem, mas o resultado vocês têm. Eu não. E eu me pergunto, você convida uma pessoa que não conhece a Torá na tua casa. Ele fica um Shabbat e sai encantado. O que, que ele viu? Fazer tshuva quer dizer ser humilde o suficiente e assumir eu sou um fracassado. O que, que eu acreditei durante os últimos 15, 20, 30, 40, 50, dependendo da idade que você fez tshuva, estava errado. Uma pessoa que eu não admirava, eu entendo que você é certo e eu estou errado. Precisa ser muito humilde, precisa ter muita, muita força para fazer tshuva. Precisa ter muita força. E muitas vezes as pessoas vão te falar, como começou a tachuvá? Eu estava num Shabbat e eu vi, o que você viu? O que você está pronto a largar toda a tua vida por uma coisa que você não tem certeza, uma incerteza? Você viu gente voando? Você viu... O que tem? Eu vi uma família sentada reunida. E isso você não encontra hoje em nenhum lugar se não é pela Torá. Então a Torá não vem te ensinar o futuro. Se você quer abrir a Torá e previsão do futuro, olha, eu vou saber na Torá como investir, bolsa, ação, abandona. Vai para vidente na rua, que ele te fala besteira, e você vai achar que ele falou bem, o que for. A Torá vai te ensinar como viver o presente. Como você vai ser um ótimo pai, uma ótima mãe, um excelente marido, a melhor esposa do mundo. Isso a Torá pode te ensinar, como ninguém. Como ninguém. Como ninguém. É só a Torá que tem para te fazer. Então, mesmo que agora a gente vai falar alguns códigos, algumas coisas interessantes, mas agora você me conta? A gente podia impedir se soubesse antes. A Torá não tem sentido de impedir. Isso não é a Torá. A primeira letra que a gente tem grande na Megilá A Megilá está contando todos os utensílios, todos os materiais que foram usados na refeição que é Hashverosh, no Mishteh de Hashverosh. E a Torá fala, além de tudo que a gente já falou, tinha Hur, Karpaz, Trelet, está falando de tecidos e as cores dos tecidos. O Het de Hur está grande. Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente pode ver aqui, o Het dessa palavra Hur está grande. E na Megillah ele está escrito grande. Tá bom? Tá longe? Vocês podem abrir depois, a gente está no Perek Aleph, Pasuk. Olha, aqui não está escrito os psukim. No começo do Perek Aleph, tá bom? O Het do Hur está grande. O que a Megillah quer me falar com esse Het? Fala o Roqueach. Primeiro vamos puxar a Pashut e depois vamos para as grandes revelações. Fala o Roqueach. A Hashverosh estava vestido com as roupas do Kohen Gadol, que são 8 roupas. Por isso que tem o Het grande. Tá bom. A gente está terminando a Megillah. A Megillah conta uma coisa muito interessante. A Megillah vem e conta pra gente. Uai, não tem isso aqui, mas vou me complicar um pouco. Eu tenho que achar aqui. Aqui. ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל, ומרדכי יהודי את כל תוקף לקיים את גלד הפורים הזאת שנית. ותף, ותכתוב אסתה גרנג'י. אין שתינו תף, ישן שתינו חטא. ותכתוב אין שתנו נונו קפייטור, תבוא, ההספייטו דו דסמן שדהו שול אינטרס המנה פסדה, תבוא, תודו סגרדו כיתנו דסמן קפייטור, מאיז ותף, ותכתוב אסתה מונטו גרנג'י. כי כיכת זה. פעלו לוקח. הגמרא קונטה, que os Chachamim não queriam aceitar Megillat Esther dentro do Tanakh. Não queria que fazia parte dos 24. Porque eles não viram menção de Esther na Torá. Não acharam. E teve uma discussão, Mordecai e Esther, contra o Sanhedrin. Não contra, mas eles tentando convencer. E esse é um dos motivos principais porque o nome de Hashem não está mencionado na Megillah. Como que era um livro que ainda não foi aceito? A gente não pode escrever o nome de Hashem. E começaram a pedir. Então Esther pôs o Taf bem grande para ser uma ktivá, uma escrita duradoura. Uma escrita que vai durar. E a Gemara conta que no final Esther achou uma menção, uma quarta menção de Milchebre da Balega e falou que é Megillat Esther e foi aceita. Tá bom. Até Yoroquea é tudo maravilhoso. Tem um livro, que esse livro não pode ser usado em Am Israel. Mas eu encontrei esse livro depois de achar outros livros que mencionam ele. E esse livro é um resultado da desgraça que está escrita na Megillah. O que aconteceu? Antes da gente trazer esse livro, que seria inapropriado trazer esse livro, no final eu vou contar para vocês que esse livro que é muito interessante, faz parte da nossa história. Tem um Shut chamado Shut Shevet HaKehati. Ele traz uma coisa interessante. Desculpa, eu pulei uma parte. Tem o Perek de Teilim que representa Esther Amalká, é o capítulo 22. Lamatzeach la'eret ha'shachar mizmor le'david. Lamatzeach la'eret ha'shachar mizmor le'david. Aquele capítulo fala aquele lama zaftania tefilá que Esther fez logo de entrar no Hashverosh. E a Begadai e a Pilo Goral, todas as mulheres que viam Esther já tendo para Hashverosh, o colar dela vai ser meu, o anel vai ser meu. Ela foi sem permissão, ela tinha pena de morte, ela estava prestes a morrer. Atzilene nami piarie, me salva desse leão. Ela sabia que Hashverosh queria matar ela. Então vem a Gemara e fala, Lama nimshela Esther le'ayelet ha'shachar. Por que Esther é comparado com Ayelet ha'shachar? Fala a Gemara, do mesmo jeito que Ayelet ha'shachar, que é a última estrela no final da noite, é o final da noite, Esther é o último de todos os Nissim. Tá bom? Isso já escutaram em outros filmes meus, mas a gente vai pegar totalmente outro caminho.
Ayelet é estrela, não é um animal?
Ó, ótimo. Ayala é um animal, Ayelet também, mas Ayelet ha'shachar, deve ser que pode ser que uma estrela que parece com a Ayala. Sim. Que a Ayala Tarog, ela fica em Maim, ela está falando do Ayal e Ayala. Sim. Ayelet ha'shachar, porque esse animal é de manhã só que ele aparece. O Ayelet ha'shachar é essa estrela da manhã, que não sei porquê, precisaria pesquisar nos Befarshim, porque se chama de Ayala. Tá? Mas é tipo falar o peixe, o cavalo marinho. É um cavalo? O que ele está fazendo na água? Já que ele lembra um cavalo, é um peixe chamado de cavalo, tá bom? A pergunta é que tiveram muitos milagres depois de Esther. Muitos milagres. Raro que aconteceu depois de Esther. A gente vive uma vida cheia de milagres. Como que Esther é o último dos milagres? O que a Gemara está falando? Fala o Ben Ishai, do Ben Yehoyada. Não. A última guerra que vai existir, é a guerra de Amalek. Até hoje a gente sofre de amalequismo, vamos chamar assim. E a última coisa que a gente vai conseguir vencer é através de Esther Amalek. através de Megilat Esther. Cada ano, quando a gente lê Megilat Esther, a gente tira mais uma caspa de Amaleque. E mais uma caspa de Amaleque. E mais uma clipá. E a Megilat Esther, se a gente cumprir Megilat Esther, a gente conseguir trazer o Mashiach. Assim que o Ben Yohei Adá, o Ben Ishai, explica. Fala o Shut Sheven HaKehati. Ele traz que os Mekubalim, eles falam que a Gzeirá de Haman, a gente acha que terminou, mas nunca terminou. Haman fez uma Gzeirá, Leashmid, Learogo, Leabedet, Koleiudim. Ele queria exterminar todo o povo judeu. E a gente acha que terminou a Megilá e resolveu. Fala o Shevet HaKehati que viviam alguns Mekubalim. E vamos falar quem seriam esses Mekubalim. Que essa Gzeirá nunca se apagou. A única coisa que conseguiram fazer é empurrar essa Gzeirá. E para quando foi empurrada essa Gzeirá? Para o ano Taf Het. E por isso que tem letras grandes. Taf e Het na Megilá. Porque Ktav Asher Nichtav Beshem HaMelech, uma escrita que foi escrita com e assinada pelo rei, e cada vez que está escrito na Megilá, HaMelech, o rei, se refere a Deus, ele é Ashiv, não tem como voltar atrás. E se o rei, se a chama, aceitou a Zerá de Haman, ela nunca foi cancelada. A gente conseguiu matar eles antes de eles virem para a gente, mas tem algum momento que eles queriam vir para a gente. Fala o Shevet HaKehati, que eles conseguiram empurrar por alguns anos. Para que ano? Para Tav, Tav Het. O que é Tav Het? No ano 1648 e 1649, aconteceu as Gzeirot de Tav Vetat. É uma das maiores desgraças da história judia. Diz Ashkenazim, até o Holocausto, que eles mais choravam era por Tav Vetat. Antes de Tav Vetat, foi os anos Tatnu, tá bom? Que seriam as cruzadas. Seriam as cruzadas, que também foram desgraças muito grandes, e antes disso, o Korban HaMayit. Os faradim carregam com a maior desgraça da nossa história na diáspora, é a Inquisição. Mas o que aconteceu em Tav Vetat? Tav Vetat aconteceu uma coisa muito, muito, muito triste. Os Yehudim não tinham direito nunca, na Polônia, de ter terras. Não tinham direito de ter terras. Então o Yehudi precisa se virar, e o Yehudi sabe se virar, Baruch Hashem. E o Yehudi aonde vai, prospera. Porque o Yehudi tem sempre Ahdut, tem sempre contatos, e o Yehudi sabe trabalhar. Sabe trabalhar. Já comentamos aqui em outros shiurim, nós estamos aqui há duas ou três gerações, ou quatro gerações no máximo no Brasil, e Baruch Hashem, a comunidade prospera. E se você vai pegar, até empregador de casa, pode estar 50 gerações do Brasil, e ela sonha nas próximas 50 gerações, não prosperar. Ela sabe que de empregada, talvez a filha dela, se fizer uma boa escola, pode virar atendente no caixa do supermercado. Aí sim, né? Ou pode se virar Uber. Essas as cabeças. O que a gente prospera porque a Hashem quer. Mas o Yehudi sempre teve contatos e sempre soube trabalhar. O Império Otomano na Turquia abriu as portas para os judeus que entendeu que se a gente abre as portas para eles, a gente prospera. E o Império Otomano vira uma potência depois da Inquisição, onde abre as portas para os Yehudi. E o que aconteceu foi que na Polônia não era diferente. Os Yehudi não tinham direito de ter nenhuma terra, não tinham direito de ter carca. Então o que eles eram? Tinham os donos feudais, vamos chamar assim, os paritsim. Eles eram toda a nobreza, eles colocavam gente para trabalhar na terra dele. Mas quem vai fazer a cobrança? Quem vai dar a cara? Coloca judeu. Judeu é bom cobrador. Então, quando acontece a revolta dos camponeses em 1648, eles querem destruir a nobreza, mas junto com a nobreza é todos os Yehudim. E Khamenitsky, Marshmov Zichro, Bogdan Khamenitsky, o maior herói da história ucraniana, tá bom? Então não precisa ter dó da Ucrânia. O maior herói da história ucraniana, e tem estátuas dele até hoje em praças públicas, tá bom? Ele gera a revolta de Khamenitsky em 1648 e ele libera essa parte da Polônia com dinheiro russo e cria a Ucrânia. Mas isso custou 300 mil Yehudim. Sem um tanque, sem uma metralhadora e sem aviões. Tudo com espadas e a mão. 300 mil na mão, com porretes, com espada, pode chegar a representar perto de 6 milhões com tanques e com bombas atômicas e com aviões. Isso foi uma desgraça sem fim. Isso aconteceu no ano Tar, no ano 1648 e 49. Keilot inteiras desapareceram. Ele apagou, varreu Keilot inteiras no que hoje se chama Ucrânia, na época era Polônia. Fala o Shevet HaKehati, é isso que Esther está falando. É isso que está escrito na Megilá. A verdade é que o Shevet HaKehati, ele trouxe o nome de Mekubalim. E quem são esses Mekubalim? Eu escutei num shiur. Ele me trouxe alguns Mekorot. O primeiro que fala disso é o Ismach Moshe de Iru. Tá bom? Ele fala, ele lê esse passuga assim. Veimea Purim a ele. Esses dias de Purim. Lo yavru mitoch ha-yehudim. que nunca vão esquecer dos judeus, não vai passar. Vezichrame, a lembrança, lo yasuf mizaram. O que quer dizer lo yavru e lo yasuf? O que é essa redundância? Fala, não, sabe como você precisa ler? Veimei purim aere lo yavru mitocha yehudim. Esse purim do Haman não terminou agora? Que deixe zichram para lembrança lo yasuf. Imagina só uma pessoa, uma menina agora, que está terminando a faculdade, e está trabalhando, não tem pais para ajudar, não tem pais para ajudar, porque senão o pai sempre vai cobrir, não tem amigos para apoiar, e ela se envolve num acidente de carro, Baruch Hashem, ela sai ilesa. Só que ela não tinha seguro, e ela bateu no BMW e deu perca total para a BMW de R$950 mil. Essa menina acabou, ou menino, acabou de começar a trabalhar, comparte um quarto com um amigo de faculdade que paga um aluguel R$500 cada um. Ela está trabalhando à noite como garçonete ou menino como garçom e tira R$2.000 por mês. E os gastos básicos são R$1.800, está guardando R$200 por mês. Para quando terminar a faculdade, poder tentar fazer começar um emprego e talvez crescer. Mas por enquanto só está conseguindo pagar a faculdade, o quarto guardando R$200. Já faz 4 anos que ela está guardando esses R$200. Mas esse dinheiro ela gasta nas férias. Então ela não tem nada. Ela tem R$1.500 guardados, talvez. E agora ela precisa pagar R$950 mil. Que chance essa pessoa, esse menino, esse jovem tem de futuro? Eu vou sair trabalhar, todo meu salário vai direto para o BMW. Se um dia eu ganhar 20, 30 mil reais, até eu terminar de pagar os R$950 mil, eu vou conseguir casar? Se eu vou estar sempre devendo, eu não tenho chance de começar. E esse cara me levou na justiça, me colocar na prisão, não adianta nada, e penhorou todos os meus bens futuros. Eu nunca vou comprar uma casa. Porque a casa que eu comprar diretamente vai para ele. Eu nunca vou colocar um centavo na minha conta de banco. Eu vou precisar de laranjas o resto da vida para guardar dinheiro para mim. Eu vou ter que confiar. Como eu vou fazer isso? Agora, o dono da BMW, ele pode ser generoso. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Vamos fazer um trato assim. Eu te dou 10 anos para você se estabilizar. Daqui 10 anos eu começo a cobrar R$1.000 por mês. Quando você vai terminar de pagar? Teu tataraneto termina de pagar. Mas R$1.000 por mês é pagável. Daqui 10 anos, daqui 5 anos, eu tenho oportunidade. A Amistrelo, quando fez o Retaegel, quando a gente fez o pecado do bezerro de ouro, a Kadosh Baruch Hu queria exterminar a Amistrelo. Mas a Shem teve receder a família. Ele falou, não vou cobrar agora. Aquela desgraça que tiver em Am Israel, tem uma fração pequena, tem um pagamento de retaíra. Porque se eu cobrasse agora, essa nação nunca vai nascer. Se você se pergunta, o que aqueles meninos que foram assassinados faz uma semana atrás, o que eles fizeram de errado? Quem falou que eles fizeram errado? Talvez eles estão pagando a parcela da nossa geração do retaíra. Talvez. Por que tudo que acontece alguém fez errado? Os únicos erros que você precisa ver na tua vida são os teus. De outro, nunca ninguém precisa estar errado. Todo mundo está certo, menos eu. Você precisa ser assim. Se você quebrou o pé, será que eu vou fazer no mitzvah da verota com o meu pé? Se outro quebrou o pé, uau, ele me salvou. Assim que o Yehudi precisa pensar. Você precisa ter emuná em você, em relação ao outro seja um kofer. Assim diz o razonista. O que quer dizer? Quando uma pessoa está passando um mau momento, a gente sempre sabe colocar o braço no ombro e fala, não, tem emuná, seja firme. O que você está querendo dizer? Não conta comigo, eu não vou te ajudar, tem emuná. Mas se alguém pisa no teu pé, ei, o que aconteceu? Deixa emuná, fica firme. Emuná deixa para você. Quando outra pessoa está em dificuldade, saiba, se eu não ajudar, ele não vai ser ajudado. Ei, emuná! Ele precisa ter emuná. Você precisa tentar ajudar ele. Por que a Shem te colocou uma situação de outra pessoa precisando perto de você? Por que você precisa ficar sabendo? Porque a Shem está esperando você ajudar. É por isso. Cada vez que tem uma tzara em Amisrael, tem uma fração do Retaegel. E essa é a única maneira que a gente tem como pagar o Retaegel. Tachvetat. Leashmid, learog, leabet. A Shem falou, se agora for, não tem chance. Eu vou guardar isso para daqui a 1.500 anos. Mais de 1.500 anos. 1.648. E lá, 300 mil Yehudim se apagaram. Isso foi a Gzerá de Haman. Falou Shevet HaKehati. Segunda-feira, Bezat Hashem, a gente vai estar jejuando. Tanit Esther, sabe por quê? A gente está rezando Hashem. Por favor, não manda Leashmid, learog, leabet para a gente esse ano de novo. E a gente vai ler a Megillah, e vai relembrar do Nes, e a gente vai vencer esse ano. E não vai acontecer nada. Outro que teve essa nevoá, vamos chamar assim, Foi o neto do Hatam Sofer, Reb Shimon Sofer de Erloi. Ele escreve em nome do Sherit Israel, que a Gzerá de Ramá não se cancelou e voltou no ano Tavchet. Ele fala, provavelmente, Khamenitsky e o pessoal dele são Mizera Amalek. Então é Purim, aconteceu em 1648, 1649. E ele fala que isso está no Pasuk. Vekotz vedardar tatsmiach lach. Haman foi enforcado numa árvore Kotz, de Kotz, assim fala o Midrash. Dardar, dor, dor, várias gerações depois, a gente precisa continuar lutando o Haman. O último que deu essa nevoada, o Pshim chama Estropoli, tá bom? Na verdade ele é o primeiro, um dos grandes, grandes da nossa história. Agora, o primeiro que fala isso é um livro muito, muito problemático. 1648, 1649 gerou um caos em Am Israel. Imagina só, que Am Israel foi varrido. E cada vez que Am Israel tem uma tzaratzurá, todo o povo lembra de Mashiach. Infelizmente, quando está confortável, a gente esquece de Mashiach. E logo depois de Tach Vetat, nasceu uma das figuras mais polêmicas de Am Israel. Tinha um senhor que era bipolar, muito, muito, muito cabalista. Estavam falando nos anos 1700. Ele morava em Izmir, depois ele veio para Kushta, todas as cidades na Turquia. Esse senhor é chamado Shabitai Tzvi. E ele avisou todo mundo que ele é Mashiach. Como estava logo depois de Tach Vetat, Am Israel estava desesperado. Todo mundo acreditou que ele é Mashiach, inclusive grandes rabinos. E ele começou por datas. A gente vai para Eretz Israel em tantos meses. Os Yodim começaram a vender todos os terrenos a preço de pepino. Por que eu preciso de um terreno na Ucrânia, na Polônia, na Alemanha, na França? E Am Israel começou a... Muita gente acreditou. A maioria de Am Israel acreditou em Shabtai Tzvi. E ele foi um Mashiach Sheker. E tudo isso aqui gerou por quê? Por Tach Vetat. Mas quem descobriu o Shabtai Tzvi? Você nunca vai ter um grande líder sem um bom propagandista. O propagandista dele se chama Natan Ha'azati. Natan Ha'azati escreveu um livro, Chemdat Hayamim, e esse livro, Chemdat Hayamim, ele fala a primeira vez dessa nebuá, de Tach. Então é um livro que a gente não usa. Por quem escreveu foi Natan Ha'azati. Só para terminar, concluir, qual foi a história de Shabtai Tzvi? Shabtai Tzvi virou uma ameaça tão grande, que o sultão na Turquia ficou com medo dele. Falou, eles estão criando uma revolta ao povo judeu. Ele chama Shabtai Tzvi, todo mundo vê, ele está sendo chamado pelo sultão do Império Otomano, a maior força na época, tem certeza, agora vai se revelar, Mashiach chegou. Ele chega para Shabtai Tzvi e fala, olha, você tem um mês para decidir, se você vira Islã, você se converte ou eu te mato. Shabtai Tzvi fala, tá bom, daqui um mês eu te respondo. É um mês que todos os Yehudim estão vendendo terras, todos os Yehudim abandonando uma casa, abandonando... todo dinheiro, inúmeros, inúmeros, inúmeros Yehudim, sem fim que aconteceu. Passou um mês e todo mundo falando, data final. Shabtai Tzvi, entre tempo, casou. Com quem? Com a Torá. Porque eu não posso casar com uma mulher, eu sou acima disso. Shabtai Tzvi começou a comer Helev, a parte proibida do animal, porque já chegou Mashiach. Shabtai Tzvi começou a falar o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, porque agora já é a parte revelada da Torá, a gente está na hora de revelar todos os segredos. Depois de um mês, ele está no palácio do sultão. Então falou, o que você vai fazer? E converteu ao Islã. E Am Israel apanhou sem fim. O número de pessoas que se assimilaram da decepção pós-Shabtai Tzvi, pós-1648, é mais do que pessoas que morreram em 1648-49. Assim que contam os historiadores. A história não termina aí.
Como você sabe que ele, tipo, que depois que ele se converteu ao Islã, ele não era Mashiach de verdade? Mas como que dá pra saber que ele não era Mashiach mesmo?
Antes, porque ele fez coisas contra a Torá. Tiveram rabinos que caíram na dele, Kavir falou. Tiveram rabanim. Mas escuta o que aconteceu. O que você está perguntando?
A gente não leu o livro porque ele caiu na dele, é isso?
Não, ele é o propagandista dele. Ele criou ele. Era uma pessoa bipolar. Hoje, não é bipolar, é o nome mais forte. Hoje, hoje com a psiquiatria se conhece isso. Pessoas que vivem... Ele tinha transes, falavam que ele está falando com Hashem. E ele mudava a personalidade totalmente de um minuto para o outro. Coisas que hoje tem muito na psiquiatria, eu não entendo de psiquiatria, nem de psicologia, tá bom? Mas ele tinha coisas que hoje tem diagnóstico para o que ele tinha, tá bom? E na época não tinha, estamos falando de 1600, 1700, não tinha isso. Mas escuta qual que foi o resultado de Shabtai Tzvi. A Amistela apanhou sem fim. Um montão de gente virou Shabtai, então virou Islã. Um montão de gente largou tudo e teve gente que continuou. O que aconteceu foi que o maior guerreiro contra Shabtai Tzvi, dos poucos, se chamava Chacham Tzvi Ashkenazi. O filho dele... foi o Yabed, Rabbi Yaakov Emdin. Rabbi Yaakov Emdin, ele foi educado numa casa que tudo que é estranho, você cospe para fora. Isso gerou uma das maiores machlokas de Am Israel, Rabbi Yonatan Eibshitz, é um dos maiores rabinos da nossa, da nossa história. Ele tirava camia, para curar pessoas. E um dos camias que se abriu, o Yaibetz decidiu que estava escrito Shabtaila. Mas não estava escrito, mas ele decidiu que estava. Que é? Camias são amuletos de sorte, vamos falar assim. É, se usa Kabbalah, tá bom? E criou uma machloca dos dois maiores rabinos da geração e todo o Amisrael se envolveu. Outro novo rabino inovador que nasceu naquela época se chamava Rabbi Israel Baal Shem Tov. Escutaram dele? Por que o pessoal estava tão contra ele? Porque o homem divino não precisava lutar tanto? Porque ele inovou. E depois do Shabtai Tzvi, qualquer inovação é proibida. É um pós-trauma. E o terceiro que aconteceu, o Ramchal. Quem escreveu Derech Hashem, o Mesilat Yesharim? Ele foi colocado em Kerem. Por quê? Porque ele era inovador. Pós-Shabtai Tzvi, ninguém aceita inovações. Porque, como perguntou a Sally, como dá para saber? Como dá para saber? E o que eu vou fazer? Ótimo. Tudo que é novo, tudo que é diferente é proibido. Pode ser um Shabtai Tzvi. Três gigantes da nossa história.
E se Mashiach realmente chegasse? Diferente.
E quem vai fazer? E se não chegasse, quantos judeus você vai perder? A gente não vai perder. Hashem se preocupa com a gente.
Mas se a gente já perdeu?
A gente não perdeu. A gente não vai perder. Hashem se preocupa. Três maiores gigantes da nossa história foram perseguidos como se fosse Kofrim. Por quê? Por um Shabtai Tzvi. E Shabtai Tzvi nasceu por causa de Tach V'Tach. Sempre depois de um caos, sempre depois de uma desgraça, a Mishra está no desespero e aceita qualquer coisa. E esse desespero, aceitar qualquer coisa, gerou na Megilá já decidido Tach V'Tach. Mas o primeiro que revela isso é o livro Hemdat Ha'Yamim de Nathan Hazavi. Se ele falasse, não é aceito, mas outros falaram. Mas até agora é coisas talvez interessantes. Rabotai, escuta a próxima parte. A gente falou de duas letras grandes, tem três letras pequenas na Megilá. E eu quero revelar para vocês quais são essas três letras e o que está falando. Esther Amalcá, a Hashverosh vem para ela e fala: Esther, escuta uma coisa. Hoje, os judeus já mataram 500 inimigos e já mataram os 10 filhos de Haman. O que mais você quer? O que você pediu, eu vou te dar. Tudo. Já pediu o Beit HaMikdash? Ela vai pedir uma joia? O que ela vai pedir? Esther vem e pede assim. Desculpa. Vatomer Esther. Falou Esther. Imar HaMelech Tov. Se por rei tá bom, inatem gam machar leyudim, asher b'shushan nasot kedat hayom. Eu quero amanhã poder fazer a mesma coisa de volta aqui em Shushan Abirá. Vedaser b'nei Haman itlu alaetz. E os 10 filhos de Haman, eu quero enforcar eles. Enforcar gente morta? Qual que é o sentido disso? O que ela está pedindo? Qual que é o sentido de pedir para enforcar pessoas mortas? Escutem uma Agmará interessante. A Agmará conta que Yaakov Avinu fez uma tefilá para Hashem. Conta a Agmará em Megilá, Masechet Megilá, da Vava Mudalef, mudando para Mudbeit. Tá bom? Lado A e lado B. Amar Yaakov lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ele está explicando o pasuk no Teilim, al titen Hashem yoivai rasha, zamemol tafok yaru musela. Ribono shel olam. Deus, al titen leisav rasha, tavat libo zemam, tavat libo. Não dê para Isav rasha isso que ele está tanto desejando no coração dele. Al tafek, o que é isso? Zu germamia shel Edom. Deus, por favor, não deixa a germamia de Edom. Germânia, lembra alguma coisa? Germânia, não? Tá bom, então Gaon Mivilna já arruma no lugar. O Yabed já arruma, não é Germânia. É Germânia Shel Edom. Não deixa a Germânia, Ashkenaz, Alemanha de Edom, fazer o que eles querem. Shel Malehen Yotzim. Porque se eles conseguirem sair, Machrevim Kololam Kulo. Eles vão destruir o mundo inteiro. Opa. Yaakov Avinu rezou para Hashem para não deixar a Alemanha sair e destruir o mundo. Veu Amar Abichama Bar Hanina. Fala Abichama Bar Abichanina. Tlat meat katir itaga ika begermamia shel Edom. 300 estados tem na Alemanha. Nessa Germânia de Edom. Vetlat meat veshitim vecham shamarzeva ika beromi. Mas a Roma tem 365 duques. São duas potências. Alemanha e Roma. O Becholioma, cada dia, Nafke Hani Leapi Hani, sai um brigar com outro, o Matir Had Minayu, e um, Alemanha um dia mata Roma, outro dia Roma mata Alemanha. O dia que a Alemanha matou Roma, que acontece? O Mata leu com Maluca, se coloca um rei da Alemanha. Dia seguinte vai vir Roma, vai se vingar, vai matar um alemão, e agora o rei vai ser de Roma. E assim acontece todo dia. A gente, quando lê a Gadot da Gemara, muitas vezes parecem parábolas, parecem sinais, e não parece. O que, que quer dizer essa Gemara? O que a Gemara está contando para a gente? Então a gente falou aqui de Yaakov rezou para Hashem, por favor, não deixa a Alemanha sair do buraco deles, de onde eles estiverem. Porque se eles conseguirem sair, eles vão destruir o mundo. E a Gemara conta em seguida. A Alemanha está muito dividida e está todo o tempo lutando com a Roma. O dia, ou seja, que a Alemanha se juntar e parar de brigar com a Roma, o perigo vira iminente. Isso a Gemara está contando para a gente. Em 1898, o príncipe Wilhelm, que era o príncipe alemão, ele foi visitar Jerusalém. E todo mundo saiu para receber ele. Rabbi Yosef Chaim Zonnenfeld e Rabbi Tzvi Michal Shapira falaram: a gente não vai cumprimentar ele. Por que não? Tem uma brachá para fazer quando você vê um rei, um príncipe, uma pessoa que tem força de matar. Porque ele é misera Amalek. Assim meu Rav Maril diz que ele me ensinou. A Alemanha é Amalek? Aparentemente pode ser que é. A Alemanha nunca foi uma ameaça para o mundo. Em 1871, o que aconteceu? Bismarck. Quem era Bismarck? Era um ministro alemão e ele unificou todas as nações germânicas. Existia a Prússia, existia a Bavária, existia a Alemanha, deixou de existir, existe República Alemã. 1871, Bismarck. Até lá, a Alemanha nunca ameaçou nada nem ninguém. Agora vocês podem googlear. Quantos estados se juntaram? Exatamente. Google, não Gumará, Google. Opa, a Gumará está começando a chegar perto das coisas. Tá bom? Logo depois de 1871, em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. É a primeira vez que a Alemanha sai tentar destruir o mundo. A Alemanha unificada tenta destruir o mundo. Só que fizeram um erro muito grave. A Itália começou neutra e terminou do lado dos aliados. A Alemanha não fez nada. Não aconteceu nada. Tá bom? Em 1933, Hitler sobe no poder. E Hitler escreveu no livro dele Mein Kampf, uma coisa que todo Yuri deveria saber. A gente precisa terminar com a nação judaica. Porque eles trouxeram dois defeitos para o mundo. Um defeito físico, que é o Brit Milá, e outro defeito moral. Eles colocaram um conceito que se chama consciência no mundo. Vamos terminar com todos os judeus. A gente vai terminar com um problema físico. Ninguém mais vai mexer no físico e machucar o físico. E aí ninguém mais vai vender essa história de consciência e moral. E eu, como uma pessoa, um bárbaro, que nós somos de origem bárbaras, vamos poder voltar a ser bárbaros arrogantes da nossa barbaridade. Hitler queria exterminar os judeus. O que, que ele fez? Teve um dos pactos que ele fez, se chama Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop era o secretário nazista, Molotov o russo. Quanto tempo isso durou? Em 1941, Operação Barbarossa. Não durou nada. De 1939, ele se juntou com a Rússia só para poder invadir a Polônia, e vai para a França, para os Países Baixos, assim ninguém vai abrir a boca. Quando ele se sentiu forte, ele não cumpriu a palavra dele. Todos os pactos que o Hitler fez e Marx chamou, ele não cumpriu. Teve um que ele fez e não descumpriu até o último dia da guerra. Com quem? Itália. Mussolini. Itália. O líder fascista da Itália, Mussolini. Alemanha junto. Reunido com a Itália. 6 milhões de judeus. O que, que isso tem a ver com a Megillah? Em 1946, 45, né, começa, teve o julgamento de Nuremberg. Muitos de vocês já escutaram. Quantas pessoas foram julgadas em Nuremberg?
10.
11. O julgamento de Nuremberg foi composto de 4 juízes. Um russo, um americano, um inglês e um francês. O francês teve dó. Ele não queria deixar acontecer o que eles queriam. E lá foi decidido que esses 11 pessoas que foram acusadas precisam ser enforcadas.
10 foram lá.
Um minuto, ó, vão ser enforcadas. Só que isso foi em 46. E o francês falou, não, vamos matar, atirar neles. Vamos atirar, vamos matar. Por que enforcar? Mas os três ganharam de um, mas isso empurrou. Até que Oshana Rabá de Tavshin Zayin, marquem essa data, Tavshin Zayin, ainda em 1946, os 10 Natsim, que deveriam ser 11, já vamos contar o que aconteceu, foram enforcados. O que, que tem a ver com a Megillah? Você ainda não me explicou o que tem a ver com a Megillah? Talvez isso tenha escrito na Megillah. Julius Streicher, Imach Shemo Vezichro. Quem inventou o Der Streamer? Ele, na hora que foi tirado para ser enforcado, ele começou a gritar Hi Hitler. E vamos comemorar agora The Purim Fest 1946. O quê? Julius Streicher, um alemão, um nazista, antissemita. O que ele está falando de Purim?
Tem vídeo na internet.
Eu sei. Eu não vi o vídeo, mas já vi isso documentado. Esther Amalcá vem para Hashem e fala: Vem para o rei. Ima la melech tov. Quem é o melech? Hashem. Inatem gamachar. Eu quero o dia de amanhã. Poder me vingar dos meus inimigos e pendurar os 10 filhos de Haman. Quando que é amanhã? Qualquer migrá do mundo vocês podem ver. Vamos começar a ler os nomes dos filhos de Haman. Ve'abet chemesh meot ish. Ve'et parshandata. Opa. O taf está pequeno. Parshandata. Taf pequeno. Anotem. Ve'et dalfon. Ve'et asfata. Ve'et purata. Ve'et adalia. Ve'et aridata. Ve'et parmashta. Eipa. Tem um shin pequeno aqui. Já temos um shitaf e temos um shin. Ve'et arisai. Ve'et aridai. Ve'et vaizata. Temos um zain pequeno. Taf, shin, zain. 1946, em junho queriam pendurar ele. Não foi aceito pelo mundo. Depois de Rosh Hashanah, quando virou Tavshin Zayin, Oshana Rabá, Cholamoed Sukkot, os 10 filhos de Haman foram pendurados. Um minuto, tinham 11. Como só 10 foram pendurados? Hermann Göring, Yimach Shemo Vezichro, o chefe da Luftwaffe, se suicidou uma noite antes. Algumas noites antes, se suicidou antes. Haman perdeu 11 filhos da Megillah. 10 foram enforcados. Uma se suicidou, a filha dele. Não, um minuto. Era mulher. Göring era homem. Não vou falar isso na linguagem que vocês conhecem. Göring gostava de se vestir como mulher. Roupas íntimas. Como isso se chama na rua? Tá bom? 10 foram enforcados. E uma se suicidou. Isso tem escrito na Megillah. Tavshin Zayin. Não, um minuto. O que é Tavshin Zayin? 707? Quem te falou que é 5.707? Talvez é 6.707. Talvez é 2.707. Mais um pontinho. Documentários explícitos até hoje. Os nazis sabiam que iam ser mortos. Eles sabiam que foram para o julgamento, que vão se vingar deles. Quem eram os juízes eram todos aliados. Óbvio que vão matar eles. E eles aceitaram a morte. O dia que escutaram que vão ser enforcados, todos se fecharam deprimidos e foram cabisbaixos. Para essa humilhação eles não estavam prontos. Esther pediu, eu quero que o dia de amanhã, no futuro, Deus, eu quero pendurar os 10 filhos de Haman. Tá bom, mas você não me falou, porque é 5.707. Vai Zatá, tem um Vav grande. Na sexta vez que tiver na nossa história 707, é isso que vai acontecer. A gente tem 707, 1, 1707, 2, 2707, 3, 3707, 4, 4707, 5. 5.707, Vav grande. Isso está escrito na Megillah. Quem revelou tudo isso era o Holber Weissmandl, um sobrevivente da Shoah, o primeiro que desenhou o mapa de Auschwitz e mandou para os Estados Unidos falando dia. Um Yehudi que tentou salvar os 150 mil judeus húngaros. Ele tinha contatos indiretos com Wislitzani, que era a mão direita de Eichmann. Em prova a lealdade deles, eles chegaram a congelar uma semana de deportações para Auschwitz. Uma semana na Shoah não teve Auschwitz. Não teve uma deportação. Se vocês calcularem o número de quantas pessoas morriam por dia, passa 1.000, passa 10.000, por uma semana isso não aconteceu. Ele provou, o Wislitzani, que ele está pronto a negociar. Mas por vários motivos, Michal Berweissmendl não conseguiu dinheiro, E a vida dele termina muito deprimido, ele se salva no trem indo para Auschwitz. E ele faz essa revelação. Mas só o último pontinho que faltou para a gente. Tem letras grandes e tem letras pequenas. Qual a diferença de grandes e pequenas? O Tafret, que a gente falou, é quando eles bateram na gente, tão grandes. O Tafshin Zayin são letras pequenininhas, é quando a gente devolveu eles. Mais ou menos, o Vav está grande. O Vav representa os 6 milhões que morreram na Shoah. Está tudo na Torá. A maior prova da veracidade da Torá é que até hoje não mudou uma letra, uma mitzvah. Sfaradim e Ashkenazim cumprem a Torá, depois de 2000 anos de separação, exatamente igual. Não tem nada diferente. Não, mas Sfaradim faz a bracha antes da vela, Ashkenazim... Ao contrário. Sfaradim faz depois. Sfaradim faz antes, Ashkenazim faz depois. Pega a Gemara, pega os Rishonim. Não, não, Sfaradim faz depois. Sfaradim faz depois. Conforme a opinião do Rav Ovadia Yosef, a opinião do Shulchan Aruch. Então sim, tem diferenças. A diferença está na discussão da Gemara e já está nos Rishonim. Ninguém tem diferença sem base. E os dois reconhecem uma opinião do outro. E porque eu postei assim e você assim. Está tudo, é só sentar e estudar e ver. A Torá já contou tudo para a gente. A Torá é Netzach. A Torá é eterna. E se tem uma letra grande, uma pequena, tudo precisa ter um significado. Mas por que não contou isso para a gente antes? Porque a Torá não vem pintar futuro. A Torá vem te ensinar como se vive o presente. Razão com você.
Sim. 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 Por toda a história da Megilá já se, como se todos tivessem repetido, a gente poderia dizer que a Zerá.
Quer falar a gravação só? Escuta.
A gente poderia falar que a Zerá.